Boa tarde. Como sabem, quando as petições têm mais de 4 mil assinaturas, é obrigatório ouvir o primeiro peticionante ou o segundo, ouvir os peticionantes. No fundo é para, se quiserem acrescentar algum dado àquilo que consta do texto da petição, têm agora a oportunidade de o fazer, senão poderão limitar-se apenas a, no fundo, a reafirmar as pretensões que os levam a formular a petição. Nesta reunião está também presente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através da Sra. Deputada Rosa Albernaz e do Sr. Deputado José Luís Carpinteira, que depois terão a oportunidade de se pronunciar. Não sei se querem dizer já alguma coisa, se esperam pela apresentação. É? Então, Cristina Rodrigues, faça o favor.
Eu vou falar um bocadinho primeiro, depois passo aqui à minha colega, ela é que faz a apresentação, portanto posso ir já iniciando. Agradecer antes de mais por termos sido convocados e por terem comparecido aqui para nos ouvir. De uma forma muito sucinta, até porque vamos reforçar aquilo que já consta no texto da petição, aquilo que pretendemos é que seja revisto aqui a legislação relativamente à possibilidade de haverem matilhas de caça. Esta nossa pretensão deve-se ao facto de considerarmos, por um lado, uma incoerência do ponto de vista legal, uma vez que o legislador já veio a proibir as lutas entre animais, e teremos a oportunidade aqui de ver algumas fotografias que comprovam que esta é uma verdadeira luta e que, portanto, não entendemos a exceção para o exercício da caça. Por outro lado, nós temos conhecimento de uma questão que foi feita ao Ministério do Ambiente, se não estou em erro, que nos indicou que haviam 792 matilhas registadas, o que há de ser, por uma média de cada matilha, ter 50 animais. Claro que algumas têm menos, outras têm muitos mais, mas pronto, há 792 matilhas registadas. Se fizermos uma média de 50 cães por matilha, são 39.600 cães para este efeito. Ora, nós vamos também ver que, claramente, não quer dizer também que seja a situação de todas as matilhas, mas uma grande maioria não tem as condições necessárias e não cumpre os requisitos de bem-estar para os animais. Outra problemática tem a ver com a sobrepopulação de animais. Os matilheiros, portanto, como fazem dinheiro com os animais, permitem que as cadelas estejam permanentemente a procriar. E isto contribui, obviamente, para a sobrepopulação e, por outro lado, há um problema que também já é conhecido do legislador há muito tempo, que tem a ver com o abandono de cães de caça, que infelizmente é uma prática comum. A criminalização do abandono de cães de caça é já muito anterior à Lei 69 de 2014, portanto, o que evidencia que há um reconhecimento de que isto acontecia há algum tempo e continua a acontecer muito. E, uma vez mais, contribuindo assim para a sobrepopulação de animais, para animais errantes, para o facto das associações e centros de recolha oficiais estarem absolutamente cheios, lotados, digamos assim. E agora, de facto, queríamos mostrar aqui algumas fotografias. Estas fotografias correspondem, portanto, todas elas a situações reais no nosso país. São de matilhas diversas. Nós não identificamos as matilhas para não haver situações de utilização indevida das imagens, embora todas elas nós conseguimos-las através de publicações que os próprios fizeram nas redes sociais. E também já fizemos o reencaminhamento das mesmas para o Ministério Público. Agora só aqui um instante para nós tratarmos desta parte técnica. Este animais gozam do veterinário do Sintra. objetivos. Isto aqui é uma coisa muito simples. Nós trouxemos as imagens porque consideramos que as imagens falam mais, dizem mais do que propriamente as nossas palavras, e assim se calhar têm um conhecimento acrescido daquilo que era o vosso conhecimento sobre as matilhas. Vamos passar então aqui à primeira.
Bom, boa tarde, eu chamo-me Patrícia. Eu vou só dar algumas palavras ou frases a estas imagens, mas penso que as compreenderemos todos da mesma forma. Ora bem, este é um exemplo, um dos exemplos de a maioria, ou quase muitas, a maioria em Portugal, das condições que existem para os animais que trabalham em matilha com matilheiros. Como podemos ver aqui, sabemos que estas condições nunca seriam aceitas por nenhum veterinário municipal, nem pela PSP. Existe fiscalização para este tipo de... acomodação para o animal, e eles estão presos por trela, estão debaixo de barracas sem teto, sujeitos ao sol, ao frio, à chuva, não se podem movimentar, e vamos ver mais tarde as condições higiénicas destas pequenas barracas improvisadas que estão sobre fiscalização. Então, de alguma forma, tentar perceber como é que podemos chegar a isto de outra maneira. Porque há poucas denúncias em relação a estas situações, porque não são tão visíveis quanto nas cidades. Quando nós, por exemplo, percorremos algumas cidades ou mesmo aldeias, e já foi o meu caso de ter resgatado um cão, neste caso, de uma senhora que tinha um cão numa gaiola, era visível para o cidadão comum, e então eu chamei as respectivas autoridades para fazerem o seu serviço. Não é? E neste caso, geralmente, estes animais não estão a olho visto, e então há necessidade de uma fiscalização maior. Estes animais aqui, vê-se mal nesta fotografia, mas eles, para além de estarem acorrentados, não têm uma cama onde dormir, eles praticamente têm que estar em pé, porque não têm espaço para se deitar, e muitos deles estão com sangue. Depois poderão vê-las melhor, se quiserem que nós as enviemos para vós. Aqui é outro exemplo de onde eles vivem, onde eles dormem, onde eles comem, e... nós sabemos que estas, para além de todas o que está agora a fazer nas reconstruções dos nossos croamas e mesmo nas reconstruções das instalações pessoais que cada indivíduo queira ter para o seu próprio cão, esta situação aqui não é inadmissível em caso algum, uma vez que estes animais também gozam destes direitos. Este caso é um cão muito triste, como nós podemos ver, que dorme na terra, está preso a uma trela, E está debilitado, não é? Não está saudável. Esta situação acontece muitas vezes, que é estarem mais cães do que devem num espaço pequeno. E isto acontece várias vezes. Portanto, eles estão amontoados a viver, onde fazem os próprios dejetos, onde comem, onde bebem, só saindo para trabalhar e voltam para lá.
Só de dizer, porque não se vê bem na fotografia, mas estão 5 cães aqui num espaço para aí de 1 metro quadrado.
Sim, estão 5. Este é outro caso de um cão que se vê que ele não está muito feliz também, mas isso é todos nós conseguimos simpatizar. Esta instalação é muito retrógrada, é do século passado, isto não é, hoje em dia já não é admissível por nós todos. Ele não tem uma cama para dormir, ainda para mais não tem um chão plano, porque é mais fácil talvez que os xixis e os dejetos caiam para baixo e que se limpe depois, de alguma forma. Esta situação... Lá está, eles continuam presos por trelas dentro de gaiolas. Ali podemos ver a água que lhes é fornecida. Isto são fotos de vários locais em Portugal. E pão. Como sabemos, o pão não alimenta um animal carnívoro. O pão não é assimilado pelo corpo e eles incham, mas não estão alimentados. Isto é a água que é fornecida, geralmente é esta água que nós encontramos, mas temos mesmo que ir lá. É difícil vermos esta situação a olho. Aqui está mais uma gaiola improvisada, um recinto, não é? Em que eles são colocados e lá vivem, aquele cão está marcado, não sabemos se é por grafite, se é por outra coisa mais violenta que seja, e as condições são dormir no próprio chão. Sabemos que os ossos dos cães, eles são animais, não é? São animais que vêm da natureza e não devem dormir em cimento. Isto é uma cadela que está prenha, isto é um exemplo de várias cadelas que servem só para criação, dentro da própria, dos próprios canis improvisados dos matilheiros, em que elas se mantêm presas concorrentes, onde não têm uma cama para dormir. Os animais nascem ali, são deles, e depois muitas vezes são usados para as próprias matilhas e não têm que correr à compra, ou vendem-nos sem qualquer fiscalização, sem qualquer recibo, sem qualquer responsabilidade de parte a parte.
A dizer só que estas imagens agora a seguir são um bocadinho mais violentas.
Pronto, esta imagem, só trouxemos uma porque existem várias e qualquer um de nós também podemos procurar. Lá está, nós sabemos que cada caçador pode ter os dois cães seus que vão com ele trabalhar, e esses cães vão buscar a presa e trazem a presa ao caçador. Pronto, isto é uma das situações. Outra são estas matilhas, que muitas delas excedem os 50 a 100, 200 cães, em que os matilheiros usam estes cães como armas, como um objeto de trabalho, pura e simplesmente. E então os cães, para além de não receberem a comida adequada, qualquer cão tem que receber, essa é outra das partes da fiscalização, eles estão ansiosos, e porque lutam entre si, eles estão ansiosos por caçar. E ao mesmo tempo isto é uma luta desigual, porque o matilheiro ou o caçador não caça. Aqui o que acontece é uma luta entre 3, 4, 10, 40, 50 cães contra um animal só, onde nem um nem outro saem vivos, não é? Este javali não tem hipótese de sobreviver, mas enquanto o tenta fazer, adota uma postura de defesa, como qualquer animal o faz, e outros cães saem daqui muito lesados, como alguns morrem, outros saem com ferimentos graves, aberturas expostas, como estas aqui, e não vão a um veterinário. O que é que acontece? São autodidatas improvisados, amigos ou o próprio matilheiro, que com instrumentos caseiros e, na altura da Idade Média fazia-se isto, hoje em dia já nós todos aqui não aceitamos, que tentam cozer o animal sem anestesia, sem qualquer dignidade, e muitos deles morrem nestas pequenas experimentações, não é? Aqui está outro. E pronto, não valia a pena trazermos mais.
Depois temos disponibilizá-las, caso pretenda, e estamos disponíveis agora então para responder a quaisquer questões que tenham.
Muito obrigado. Eu queria saber o último nome da Patrícia, porque
Patrícia,
para ficar...
Peço desculpa, não me apresentei bem. Patrícia.
É só porque depois, quando se fizer o relatório, convém fazer referência a quem esteve presente. Eu há pouco esqueci-me de dizer-vos também que está connosco o Dr. Joaquim Rua, a Dra. Anabela António e o Sr. João Silva, que são técnicos da Comissão, que dão apoio à Comissão da Agricultura.
João Rato, que é assessor do PS.
João Rato, que é assessor do PS, e o Engenheiro Vítor Cavaco, que é o assessor dos Verdes. Eu agora ia passar a palavra, não sei se à Sra. Deputada Rosal Bernard, se a Sra. Deputada José Luís quer começar.
Obrigado, Sr. Relator. Cumprimento todos, nomeadamente os peticionários em particular. Quero dizer que também agradecemos, apesar destas imagens horríveis que tenho trazido aqui, de facto, esta petição. Nós somos sensíveis, digamos, ao objeto da vossa petição e, obviamente, ao bem-estar animal. De facto, o que demonstraram aqui foi aquilo que nós sabemos, às vezes, vamos ouvindo, vamos vendo, mas muitas vezes passa-nos ao lado e deixamos estar. Portanto, é muito bom, é muito oportuno, digamos assim, do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, a vossa petição. E, de facto, e também o abandono dos cães, enfim, que referiram e que acontece. E, de facto, a vossa petição também revela bom senso, porque referem que as matilhas, enfim, que sejam legais, não é? Que poderão continuar até para evitar o abandono dos animais, mas, digamos, solicitam que seja proibido o licenciamento, enfim, logo que é oportuno, novas matilhas para não aumentar as já existentes. Portanto, revela também bom senso. Portanto, eu quero agradecer, de facto, o vosso texto, a vossa petição, e estaremos atentos, enfim, depois para acompanhar esta vossa luta. E eu, se o Sr. Relator permite, passava depois a palavra à minha colega, que ela acompanha mais esta área, a Rosa Bernas, Maria Rosa Bernas.
Isto das matilhas é um tema que há 5 anos eu apresentei aqui na Assembleia, porque existiam imensas matilhas de 100 cães e houve um exemplo de um caso extremamente dramático que foi numa zona do Alentejo que não interessa, que fizeram caçadas à raposa e o que aconteceu foi, além das matilhas entrarem pelos campos, portanto os próprios labradores ficaram com prejuízos imensos, as raposas foram totalmente esfaceladas, os ninhos, portanto os sítios onde tinham as crias também totalmente mortas numa maneira violenta. Eu fui lá para confirmar e ver. E, portanto, este tema das matilhas, para mim, é extremamente importante, porque já lá vão muitos anos. E esta área do bem-estar animal, da proteção dos animais, tem sido nesta casa, temos dado muito, já vários passos, mas tem sido muito lento. Isto já lá vão 25 anos e continuamos ainda com um caminho enorme para percorrer. Neste caso das matilhas, esta situação... Eu já a conhecia, pensava eu que alguns já tinham superado e tratavam os seus animais, que é o rendimento deles, porque eles alugam as matilhas. Mas o que acontece é que realmente colocam assim os cães, tratam, não lhes dão a alimentação devida e tratam-nos desta maneira para que eles se tornem agressivos e quando se vêem realmente num espaço, poderem correr e apanhar qualquer coisa que venha apareça pelo caminho. Portanto, a técnica deles é essa. Quanto pior, melhor, rendem melhor depois quando alugam as matilhas. O problema também destas matilhas é que não há, mesmo aquelas que são legais, eu desconheço, já perguntei várias vezes, mas desconheço, e era isso que eu vos pergunto, a fiscalização às matilhas legais. Porque existem matilhas legais, mas são tratados de igual daquelas que são ilegais. E o que falta aqui realmente é uma fiscalização para saber se as matilhas são ou não são, portanto, os animais são tratados como devem ser tratados. Isto faz-me lembrar a caça ao pato, que fazem também no Alentejo, em que têm os patos durante 5, 6 dias a beber água com sal e quando os soltam, estão os caçadores perto dos lagos, da água, em que os patos vão realmente a correr direitinhos para ali e são todos chacinados. Isto é verdade, eu vi o filme. E, portanto, isto é a mesma coisa, é maltratar os animais para eles depois, quando se sentem livres e com fome, poderem atuar da maneira que eles querem. Eu não devia dizer isto, mas eu apoio totalmente esta petição. É uma causa que tenho já há muitos anos e espero que haja sensibilidade nos vários grupos e que se possa realmente, é como diz aqui o meu colega, não é uma petição fundamentalista, é uma petição que dá uma abertura, uma continuação, mas é preciso que essas matilhas também sejam fiscalizadas. Portanto, eu concordo com esta petição.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Albernaz. Eu também queria falar agora, já não tanto como relator, mas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologistas Verdes, para dizer que acompanhamos as vossas preocupações e estamos de acordo também com aquilo que se pretende com esta petição. De facto, as imagens que nós vemos mostram maus tratos a animais que já por si são proibidos. Portanto, ignorando aqui ou expurgando aqui a questão de ser matilha ou não, já são proibidos. E eu estou, como diz aqui a Sra. Deputada Rosa Albernaz, o problema de fiscalização. Portanto, é preciso Porque a lei não pode estar sem fiscalização, porque senão não adianta nada estar lá escrito. E, portanto, de qualquer forma, eu considero que as imagens também ajudam a perceber a dimensão do problema. E eu não sei, doutor Joaquim Ruas, se é possível ou não juntar as imagens ao relatório, ou impressas ou em formato digital. Não sei o que é que seria mais adequado, mas... Se calhar tinha interesse que ficasse junto ao... Ainda que as imagens, sem a introdução que é feita, perde alguma coisa. Mas é sempre melhor do que não estar. E, portanto, eu se calhar ia sugerir então que as fotos ficassem incluídas, que fizessem parte integrante do relatório, quando depois eu o entregar na comissão para ser discutido. Pronto, dizer-vos então que os Verdes também estão a acompanhar as vossas preocupações, e não sei se, eu creio que a senhora deputada Rosa Albernaz formulou uma pergunta que tinha a ver com a fiscalização.
Sim,
se quiserem então responder, não sei.
É que existe, os meus colegas podem pensar, que estas pessoas só têm 50 cães ou 100 cães. Há pessoas que têm 600, eu sei um, tem 600 cães, são tratados assim, são alugados, portanto, na altura, 600 cães.
Pronto, obrigada por todos os vossos comentários e agradecemos, obviamente, o apoio. Relativamente à questão da fiscalização, aquilo que nós temos notado é que há uma grande falta de sensibilidade por parte de quem fiscaliza, na medida em que entende estes animais como utensílios e não como animais. Portanto, eles são meios de caça e é assim que a fiscalização é feita. Desse ponto de vista, a consequência é que apenas verificam se os animais têm o chip e se têm a vacina da raiva. E é só, não verificam mais nada. E, portanto, é também aqui um trabalho que tem que ser feito para assegurar que, quando há esta fiscalização, ela vai mais além do que só estes dois pontos. Nós sabemos também que a fiscalização não é mais apertada, porque há uma grande dificuldade depois, no caso de os caçadores não cumprirem com aquilo que diz a lei, não, há uma grande dificuldade em recolher os animais noutros locais, não é? Porque o número é brutal. Sim. Vamos supor, vamos a esse caçador com 600 cães, onde é que se vai pôr depois 600 cães, não é? E pronto, e há aqui uma certa impunidade também por causa disso e algum desleixo. E de facto tem que ser visto, esta revisão tem que ser vista em vários, de várias formas. Uma delas é as questões de bem-estar e a fiscalização, a outra é o fim da utilização dos animais para este efeito. E dizer que, sublinhar uma vez mais, que realmente estamos a falar da questão das matilhas, não estamos a falar daquele caçador que tem um cão ou dois, que até vive ali em casa com ele e que o acompanha no...
Claro, são coisas,
sim,
diferentes.
Exatamente. Muitos são muito bem tratados mesmo. E eu não tenho mais nada a acrescentar, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Não, eu só posso... O que vou dizer é, ao fim e ao cabo, é reforçar aquilo que a minha colega Cristina disse, que o que nos parece que acontece é que esta fiscalização não é feita exatamente por estas razões, por também os cidadãos não terem acesso às próprias matilhas e não poderem fazer as devidas denúncias, e depois talvez existir este certo, não digo negócio, mas digo esta impunidade entre a fiscalização e os próprios matilheiros. No entanto, nós sabemos que se a fiscalização for feita segundo os passos exigidos por lei, que é... ir lá a um veterinário, ir lá à PSP e fazerem a recolha do chip, se o cão tem as vacinas, tem o chip e se tem os alojamentos necessários, caso alguma destas, e se está doente ou não, caso alguma destas chumbe, a pessoa, ou seja, o proprietário destes cães, tem uns X dias, salvo erro, 90, para colocar tudo em ordem. Não, isto já seria uma salvaguarda. Muitos dos matilheiros, com certeza, se calhar até têm dinheiro para reconstruir os seus espaços. Aqueles que não puderem e acabarem por dizer nós não conseguimos, esses cães então sim, como disse a Cristina bem, têm que ser realojados nos nossos CROAs, e nós estamos a fazer todos nós um esforço para conseguir alojá-los a todos, mas é muito complicado, daí que pelo menos se resolva os que já existem e que não continuem a vir mais. Daí essa parte que falou do bom senso, que eu considero igual, e obrigada por nos reconhecer isso, porque senão também não era praticável, não é? Houve aqui uma situação, uma notícia que saiu há uns meses, mas que ela é recorrente também,
devido ao abandono depois destes animais e devido àquilo que a senhora deputada estava a dizer há pouco, destes animais estarem famintos, muitas vezes depois do ato cinegético, pronto, eles são abandonados, eles acabam por atacar outros animais e até outras pessoas, não é? E são um perigo, obviamente, aqui neste caso, e são um risco para as pessoas. Há muitos animais de pecuária que são atacados porque estão nos campos e estes animais atacam aquilo que estiver, não é?
Estão
pronto, eles estão esfomeados e estão enraivecidos, pronto, é isto. E, portanto, de facto, é também uma questão de não só do bem-estar dos animais, é também uma questão do bem-estar das pessoas e de segurança para todos. Era só. Obrigada.
Muito bem. Não sei se os senhores deputados querem ainda usar a palavra, senão eu dava por concluído a nossa reunião e vamos agora esperar que a petição suba ao plenário. Está bem? Muito obrigado a todos.
Obrigado.